Olá, hoje é quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Candidatos negros são maioria pela primeira vez na eleição brasileira. Estados Unidos monitoram ligação entre PCC e garimpo ilegal na Amazônia. Rússia recusa a retirada de tropas e diz para trabalhadores não irem à usina nesta sexta-feira. Pela primeira vez na história das eleições, o Brasil vai ter mais candidatos negros do que brancos. Dos mais de 28 mil candidatos cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral, mais de 49% se declararam negros, contra 48% de brancos. O número de candidatos negros a cargos eletivos já tinha aumentado nas últimas eleições, mas não havia ainda superado o de brancos. Os resultados eleitorais de 2018, no entanto, ainda apontaram desigualdade, já que apenas 24% dos candidatos negros foram eleitos. O número de candidatos indígenas registrados nas eleições deste ano também é recorde, são 175 ao todo. Da mesma forma, o número de candidatas mulheres nunca foi tão alto, com mais de 9.300, ou pouco mais de 33% do total, embora na população em geral elas somem mais de 51%. O governo dos Estados Unidos monitora possíveis ligações entre o primeiro comando da capital, o PCC, com o garimpo ilegal na Amazônia. O subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro americano, Brian Nelson, disse ter ficado alarmado com o tema após reuniões com autoridades de segurança brasileiras e representantes da sociedade civil. Criado em prisões de São Paulo no início dos anos 90, o PCC é considerado a organização criminosa mais poderosa do Brasil e está entre as quadrilhas que traficam cocaína para a Europa. Em dezembro passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impôs sanções financeiras à organização. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, reuniu-se nesta quinta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Lviv, no oeste da Ucrânia. Um dos principais tópicos discutidos foi a retirada de tropas russas da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A Rússia negou qualquer possibilidade de isso acontecer. O que russos e ucranianos concordam, no entanto, é que especialistas visitem a usina para fazer uma inspeção. No encontro, Zelensky descartou qualquer chance de acordo de paz sem que a Rússia retire suas tropas dos territórios ocupados. Ao fim da reunião, Zelensky e Guterres conversaram com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan disse que foram discutidas maneiras de se encerrar a guerra na Ucrânia e que acredita que o conflito pode terminar por meio de negociações diplomáticas. O otimismo de Erdogan decorre principalmente do acordo feito pela Turquia e a ONU com Rússia e Ucrânia para a liberação de navios carregados de grãos dos portos ucranianos. Ao fim do encontro, o chefe da ONU disse que pelo menos 21 cargueiros já deixaram a Ucrânia desde que o acordo foi firmado, no dia 22 de julho. O Serviço de Inteligência da Ucrânia alerta para uma possível operação russa na usina nuclear de Zaporizhia nesta sexta-feira. Segundo a inteligência ucraniana, as tropas russas que ocupam a usina teriam pedido para os trabalhadores permanecerem em casa. Somente funcionários da área de operação estariam autorizados a entrar na usina nesta sexta. De acordo com o comunicado, o temor é de que os russos planejem um ataque ao local, seguindo outros supostos ataques que ocorreram nas últimas semanas. A usina nuclear de Zaporizhia vem sofrendo constantes bombardeios, com russos e ucranianos se acusando mutuamente. O risco de um acidente nuclear devido a ataques nas proximidades da usina já foi alertado por diversas autoridades internacionais. O chanceler federal alemão Olaf Scholz anunciou nesta quinta-feira que o governo vai reduzir temporariamente o imposto sobre valor agregado, o IVA, cobrado sobre o gás, de 19 para 7%. Scholz disse esperar que as empresas de energia repassem essa economia de maneira proporcional aos consumidores. A medida deve entrar em vigor em outubro deste ano. A ideia é suavizar o peso de uma sobretaxa sobre o consumo de gás que foi anunciada nesta semana pelo próprio governo alemão. O anúncio dessa sobretaxa, que vai vigorar durante o inverno europeu, gerou críticas da indústria e da oposição e elevou a pressão sobre o governo alemão. O gás é o meio mais comum de aquecimento de residências na Alemanha, sendo usado em quase metade dos domicílios do país. Os incêndios que têm castigado a Europa durante este verão atingiram também grandes áreas na Alemanha. Segundo dados do Centro Aeroespacial Alemão, pelo menos 45 incêndios de grandes proporções foram registrados no país desde o início de julho. Os dois maiores focos ocorreram no estado de Brandemburgo, próximo a Berlim, e na região da Suíça Saxônica, na fronteira com a República Tcheca. Em Brandemburgo, quase 800 hectares de vegetação foram destruídos. Já na Suíça Saxônica, foram quase 1.200 hectares queimados. Ainda assim, outros países têm enfrentado incêndios maiores, como França, Grécia e principalmente Espanha e Portugal. Na Espanha, foram mais de 275 mil hectares queimados. Somando toda a Europa, cerca de 700 mil hectares de vegetação foram destruídos pelo fogo. A boa notícia é que nesta quinta-feira, a chuva e o trabalho intenso dos bombeiros ajudaram a diminuir incêndios em regiões portuguesas e espanholas. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/brasil.